Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão pode votar na próxima semana projeto que amplia faixas de consumo da tarifa social de energia.
Marta Suplicy lamenta a lentidão do Congresso Nacional na análise de matérias que beneficiam população LGBT.
Gleisi Hoffmann defende proposta que criminaliza a injúria motivada por questões de gênero.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a ampliação das faixas de consumo da tarifa social de energia elétrica com direito a benefícios.
A proposta está na pauta da reunião marcada para a próxima terça-feira. Repórter Bruno Lourenço.
Hoje, as famílias com direito ao benefício da tarifa social de energia elétrica, que consomem até 30 kWh por mês, têm um desconto de 65% na conta. O desconto cai para 40% na faixa de 31 a 100 kWh por mês e vai a 10% entre 101 e 220 kWh mensais. Projeto de lei do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, amplia as faixas de consumo e os descontos. 70% de redução na conta no consumo de até 50 kWh. 40% de desconto entre 51 e 150 kWh por mês e 20% de economia para quem consome entre 151 e 250 kWh mensais. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, diz que a iniciativa é mais do que justificada e tem pouco impacto econômico para o sistema, mas elevado alcance social.
A alteração proposta representa um aumento anual de 780 milhões na transferência de renda entre consumidores. Trata-se de subsídio de impacto relativamente pequeno quando comparado com as receitas globais da indústria de eletricidade, que arrecada mais de 100 bilhões de reais por ano. Portanto, o impacto para a ampliação da tarifa social terá sobre as tarifas é mínimo, mormente se comparado com o enorme benefício que pode trazer às famílias de baixa renda.
Tem direito à tarifa social as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Quem recebe o benefício de prestação continuada ou família com renda mensal de até 3 salários mínimos que necessite de equipamentos elétricos de uso continuado para tratamento médico ou terapêutico. As famílias indígenas e quilombolas têm desconto de 100% até o limite de consumo de 50 kWh por mês. O projeto não altera esse benefício.
E o Senado deve analisar neste segundo semestre o projeto que viabiliza a privatização de 6 distribuidoras de energia.
São elas: Amazonas Energia, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia de Eletricidade do Acre, Companhia Energética de Alagoas, Companhia de Energia do Piauí e Boa Vista Energia, que atende Roraima.
A proposta, que já passou pela Câmara dos Deputados, recebeu críticas de senadores. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, pediu cautela na análise do projeto.
No caso do Amazonas, a Amazonas Energia tem uma dívida da ordem de 20 bilhões de reais. Se essa dívida não ficar absolutamente clara, quem vai pagar vai sobrar para o consumidor, que vai ter que pagar isso através de reajuste de tarifa. Portanto, não é uma matéria que nós possamos votar em toque de urgência, tá certo? Sob pena de nós trazermos grandes prejuízos para alguns estados.
Órgãos públicos e comércio deverão oferecer informações em formato acessível, inclusive em braille, para pessoas com deficiência.
É o que determina projeto de lei aprovado na Comissão de Direitos Humanos e que será analisado pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Reportagem de Yara Farias Borges.
O projeto de lei é de autoria do senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, e altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para facilitar o acesso a informações públicas. Pela proposta, os órgãos públicos devem oferecer textos, formulários, listas de preços e tarifas de produtos e serviços, bulas e outras informações essenciais ao cidadão com deficiência no formato acessível a ele, se for o caso, em braille. A exigência, segundo o projeto, alcança fornecedores de serviços e produtos, atacadistas e varejistas, hotéis, lanchonetes, padarias, entre outros. Na avaliação do relator na Comissão de Direitos Humanos, o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, a proposta aprimora a legislação.
O projeto vai além das medidas de inclusão social já prevista no âmbito do Estatuto. Propõe o reforço do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eliminando as barreiras de comunicação. O projeto atende o direito do cidadão, do usuário e do consumidor em não encontrar barreiras à compreensão dos detalhes do produto ou do serviço que lhe são oferecidos.
A lei em vigor obriga o fornecimento de informações acessíveis apenas quando houver solicitação do cidadão.
O Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Foram 445 casos de assassinatos em 2017, segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia, que há mais de 30 anos faz essa pesquisa.
Essa e outras questões foram discutidas pela Comissão de Direitos Humanos. Quem traz as informações é a repórter Larissa Bortoni.
A cada 48 horas, uma pessoa trans ou uma travesti é assassinada no Brasil. O dado foi trazido pelo defensor público e participante do grupo Identidade de Gênero e Cidadania, LGBTI, Atanásio Lucero Júnior. A violência contra essa parcela da sociedade é considerada crime de ódio, quando o criminoso escolhe a vítima por ela pertencer a um grupo específico.
Eles não são aceitos pela família, não têm acesso à educação formal e, em consequência, não têm acesso a emprego. De acordo com a ANTRA, cerca de 90% das pessoas trans e travestis recorrem à prostituição e acabam, por conta disso, sendo expostas à violência.
A senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, lamentou que projetos que preveem mais proteção à população LGBT e também trazem direitos, como ao casamento civil, não são votados no Congresso Nacional.
O Brasil ainda não tem legislação federal específica para a população LGBTI. O que existe para uniformizar alguns direitos são decisões do Poder Judiciário. Nós temos um projeto adequado no plenário aqui do Senado, que cada vez que a gente pensa em votar, os senadores saem correndo e a gente fica avaliando se deve votar ou não.
Essa proposta mencionada pela senadora Marta Suplicy permite o reconhecimento legal do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Há em análise no Senado outros projetos voltados aos homossexuais. Um deles, fruto de uma sugestão da sociedade com mais de 100 mil assinaturas, cria o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero.
E um projeto da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, modifica a redação do artigo 140 do Código Penal a fim de penalizar quem pratica injúria motivada por questões de gênero.
Caso a proposta seja aprovada e vire lei, quem for condenado enfrentará uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, explicou a senadora.
Por que que fiz isso? Porque tem sido comum na nossa sociedade e inclusive dentro deste parlamento as mulheres serem depreciadas por xingamentos, por discursos ofensivos, por palavrões que na realidade tendem a diminuir a mulher, tendem a humilhá-la.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse ser preciso estabelecer uma cultura de paz nas escolas.
Na opinião dele, isso pode acontecer por meio do investimento na educação básica, que não só abre caminho para o fim da violência nas escolas, como também permite a formação de pessoas mais conscientes de seu papel na sociedade e a capacitação para o mercado de trabalho.
É preciso que haja um movimento de toda a sociedade, que nós todos falamos que a revolução, as grandes mudanças, né, da paz, da igualdade, da não violência, da boa saúde, né, do bom trabalho, passa pela educação, para que essa molecada possa se formar e no futuro exercer a cidadania plena, inclusive dirigindo municípios, estados e União em todas as áreas.
E seguiu para análise da Câmara dos Deputados o projeto aprovado pelo Senado que descentraliza a elaboração dos boletins de ocorrência.
Se a iniciativa virar lei, qualquer autoridade policial poderá registrar crimes, o que deve agilizar a investigação pelos delegados de polícia, como explicou a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
Ele resumidamente diz o seguinte, esse projeto: qualquer pessoa que tenha conhecimento de um fato ou presencie um crime, qualquer policial civil, militar, policial rodoviário federal ou policial federal, poderá lavrar o boletim de ocorrência, sem entrar na esfera da polícia civil, do delegado, que continuará tendo o exercício e atribuição da polícia judiciária, ou seja, perícia, inquérito, ouvir testemunhas e tudo mais.
Jornal do Senado. Apresentação Regina Pinheiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.